Você ouve Jangadeiro Band News FM. 101,7 Fortaleza.
5 horas da tarde, boa tarde, minha gente. Está no ar o Futebolês desta quinta-feira. Amanhã é feriado, aliás, feriadão, né? Para muita gente, hoje já é uma oportunidade para descansar, para curtir com a família, para viajar. É óbvio que você precisa pensar muita coisa também, né? Nesse feriadão de Semana Santa. No ar o Futebolês, com toda a repercussão da última e decisiva rodada da Copa do Nordeste, fase de grupos. Simbora!
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Impercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em @ Sanalto Chevrolet. Uniodonto Fortaleza, seu sorriso é único e merece o melhor cuidado. Ligue para 85-4009-5432.
Vinte e oito de março de 2024, no ao Futebolês desta quinta-feira, o Fortaleza abre 2-0, mas cede empate e a virada para a equipe do Maranhão, 3-2, vive uma fase, que fase essa do Fortaleza, mas segue vivo na Copa do Nordeste, muito mais por demérito, muito mais por incompetência dos seus concorrentes, do que por mérito próprio. A gente vai falar muito sobre esse momento do Fortaleza na temporada. De virada e com gol salvador de Eric Puga, o Ceará vence o Itabaiana e segue também na Copa do Nordeste, encara a equipe do Sport nas quartas de final. Fortaleza enfrenta o Altos. Boa tarde para você, Danilo.
Puga, sempre ele, né, Gissi? Que momento, que fase. Ótima tarde para você, pro Renato, pra galera toda que acompanha e faz conosco esse Futebolês. No Ceará, as atenções já deixaram a Copa do Nordeste, com felicidade da classificação para a próxima fase da competição. E agora estão focadas no Campeonato Cearense. Sábado, o Ceará começa a disputar as finais do estadual e o técnico Wagner Mancini quer ter de volta Guilherme Castilho, que ainda se recupera de contusão, além de Lourenço e Matheus Bahia, a virose. Essa tem sido uma das causas de atletas do Ceará ficarem fora dos seus jogos e os dois também estão sentindo a virose e esperando um retorno para que possam ser opções para o jogo de sábado.
O Santos está na final do Paulistão, jogando na Neoquímica Arena. O Peixe venceu o Red Bull Bragantino 3-1 e se garantiu na decisão. Que impressionante trabalho, né? Lá no Santos. Carilli que tá lá, né? Outro finalista será decidido hoje, às 9h35. Palmeiras recebe o Novo Horizontino no Allianz Parque. Novo Horizontino de Marlin, né? No Allianz Parque. Esse jogo deveremos ter Santos e Palmeiras na grande decisão.
Nunca será só futebol, é Futebolês.
Caio tá de volta. Boa tarde pra você, Caio. Tudo bem? Como é que foram as férias?
Curtas.
Você tá bem?
Tudo ótimo, José. Boa tarde pra você, Renato, ao Danilo, principalmente todo mundo que tá acompanhando aqui o Futebolês e já chegando aí em última rodada de Copa do Nordeste, que aconteceu ontem, da primeira fase, e já também em clima de decisão de estadual, porque afinal de contas, sábado o bicho vai pegar.
Renato Manso, você tá bem, não tá, Renato?
Tô ótimo, José. Boa tarde
pra todo parece,
mundo. Não parece que eu tô com baita dor de cabeça aqui.
Tá?
Tô, mas tem gente pior, né? E aí a ideia é agradecer a Deus ainda pela saúde que ainda tenho.
Por falar nisso, rapaz, Anderson Azevedo tá hospitalizado.
Pois é, né? Infelizmente.
É, a gente tá aqui na torcida para a recuperação do Anderson. Ontem a gente até brincava, né, com o Anderson Azevedo, ele tava até levou na esportiva, nossa brincadeira, obviamente, mas Anderson tá também.
A gente precisando também não tinha noção da. Nem ele, né? Nem o Anderson tinha real noção do que tava passando, então fica aí a. o nosso desejo que ele melhore o mais prontamente, né?
É, exatamente.
Daqui e a Caio, pouco... seja bem-vindo de volta.
Obrigado. Fica no 3, por favor. Ah. É, no 3, por gentileza. Acho que o 3 está melhor, mas vamos lá. Bom, tem muita coisa para a gente falar, tá? Muita coisa para a gente falar, porque essa... Essa oitava rodada decisiva na Copa do Nordeste foi uma rodada daquelas, né? Vamos começar com Fortaleza?
Vamos.
Foi o jogo que a gente transmitiu na TV Jangadeiro, né, Renato? A gente acompanhou de perto. A gente tinha dois telões, né? A gente tinha dois monitores. Então dá pra gente acompanhar, pelo menos acompanhar minimamente também o jogo do Ceará. Mas óbvio que, que eu, por exemplo, tava narrando, então assim... Olhando muito mais pro lado do Fortaleza, assim, a gente fica mais... Eu estudei o jogo do Fortaleza, então... Para mim, o objeto de estudo, a minha atenção era mais direcionada para o jogo entre Fortaleza e Maranhão. E eu falei isso nas minhas redes sociais, e falei isso na TV, falei durante a transmissão, e eu reitero o meu pensamento. Eu acho que o tempo do Fortaleza, ele é aquela queda de rendimento injustificável, é constrangedora. Constrangedor o futebol apresentado pelo Fortaleza, é desastroso, é terrível. Nada justifica o Fortaleza tomar uma virada. Ah, José, desrespeito com o Maranhão. Não. É apenas considerar o favoritismo do Fortaleza, o investimento feito pelo Fortaleza. Quando eu falo de investimento, eu não me refiro apenas a contratações, não. Fortaleza, em todos os jogos fora de casa, foi de voo fretado. Para melhorar a logística. Eu me refiro a isso também. Todos os jogos fora de casa.
Que é investimento.
Que é, exato. Quando eu falo de investimento...
Só vem a questão de contratar jogador e de salário.
Exato. Claro, entendi. Mas nesse caso, o Caio, ninguém, nem Bahia, com toda a grana que o Bahia tem, o Bahia não foi para todos os jogos e voo fretado. Não sei se o Bahia foi para todos. Imagino que não, porque aqui em Fortaleza ele não veio voo fretado, foi voo comercial. Fortaleza não. Fretou todos os voos e a campanha do Fortaleza, ela é uma campanha assim... Fortaleza terminou com 8 pontos em 8 jogos, gente.
Dos que avançaram de fase, ele é o 6º colocado, né? É uma campanha...
De 8 ele é o 6º.
De 8 ele é o 6º, porque assim, há uma... O Grupo A e o Sport, né, destoam.
É.
Aliás, o Grupo A e o Bahia, né? O Bahia, na verdade, é o líder.
É o Bahia, depois o Grupo A, depois os outros.
Pronto, exatamente. Exatamente essa sequência. E assim... Algumas coisas chamam ainda a atenção, né? O Fortaleza venceu duas partidas nessa fase. River e América de Natal. Se a gente olhar a classificação do Grupo A, o 7º e o 8º colocado. Fortaleza venceu os dois times que são os dois piores do Grupo A.
E venceu a América daquele jeito, né?
Isso. E ainda teve tem esse adendo de como foi a vitória contra o América. Talvez contra o River foi a vitória mais assim... incontestável nesse aspecto, né? Porque contra o América, eu não lembro com quem que eu fiz o jogo, eu tava no Castelão, acho que vocês também fizeram,
a gente tava fazendo pra TV, você e eu.
Todo mundo fez o jogo.
Exato.
Um jogo onde o Fortaleza foi muito... o primeiro tempo do América é um primeiro tempo muito organizado, mesmo com as limitações do time do Roberto Fernandes.
Do né? Marquinhos Santos,
exatamente. E,
né, era do Retrô,
né?
Exato.
E acabou realmente conseguindo a virada, né, depois de, né, de passar um sufoco grande. O que mais se pergunta de ontem para hoje, na verdade nos últimos dias, mas especificamente de ontem para hoje, é o que é que está acontecendo com Fortaleza e como explicar a situação do Fortaleza. E eu tenho a minha ideia sobre o que... Eu refleti muito sobre isso, tentando entender, buscar explicações. É difícil... analisando só os jogos, porque há muita coisa interna que a gente não sabe e não vai saber, né? Há muita blindagem, obviamente, né? Faz parte também. E eu me perguntando, eu me questionando, eu chego à conclusão de que há um grande... não sei se a palavra mais aplicável é essa, mas é como se fosse uma grande... A soma da falta de bom rendimento de vários jogadores ao mesmo tempo. Quando você tem um elenco que, ainda que não seja o mais primoroso, né, o mais talentoso, e todo mundo, tipo no videogame, quando tá todo mundo com a setinha para cima, aí você consegue competir com os melhores times, fazer grandes jogos, e não à toa o Fortaleza há alguns anos chegou a 4º lugar do Campeonato Brasileiro, mesmo com um investimento melhor.
Para ilustrar, Eu acho que a melhor figura não é nem essa, que esse poderia ser um ano fora da curva. São 3 anos entre os 10 primeiros.
Perfeito.
Acho que até
melhor,
ratifica mais ainda
o mais consistente, inclusive, né? Mas eu quero dizer assim, quando você faz uma baita temporada, tá todo mundo lá no ápice, você chegou a quarto lugar no Campeonato Brasileiro. O que aparenta pra mim é que parece que a setinha tá pra baixo de vários jogadores. Vários jogadores ao mesmo tempo estão com uma queda de rendimento absurda, né? E a gente fala, é um discurso meio que já está sendo repetido, mas eu não vejo outra explicação. Eu vejo, começa aquela teoria de que estão tentando derrubar o Vojvoda, porque não, isso... o salário não sei o quê, porque como... a premiação, porque como o time largou a Copa do Nordeste. Gente, isso aí é anos 90, né? Assim, não cabe. O Fortaleza não abriu mão da Copa do Nordeste, o elenco não está tentando derrubar o Vojvoda, não há desunião no elenco, até que se prove o contrário, que vem aqui, não, porque realmente todo mundo está brigando lá, não é o caso. É futebol e está faltando futebol, está faltando bola, está faltando gente colocar a bola no chão e conseguir jogar. Ontem até fez um bom primeiro tempo, conseguiu dominar o Maranhão, a gente está falando do Maranhão, o Fortaleza conseguiu dominar o Maranhão. E o que já era um ponto positivo diante dos jogos anteriores. Mas no segundo tempo, assim, eu até falava, foi um fio de esperança que surgiu no primeiro tempo. O Rosseto aparecendo, o Pochettino voltando bem como meia. E aí, de repente, o Vojvoda tirou os dois, ele não deu coletiva, ele não falou depois com a imprensa, a gente não sabe o porquê, mas colocou, talvez achando que o jogo já estava encaminhado, que era um jogo dominado.
Eu me arrisco a dizer que foi isso.
É.
O Fortaleza fez 2-0.
De forma deplorável.
Assim. Eu me arrisco a dizer, eu não estou na cabeça do Vojvoda.
Sim.
Como você falou, ele não considerou entrevista, mas o Caio matou a charada. A gente estava conversando e foi aquilo, Renato, a impressão é assim, estava 2-0. Fortaleza não teve uma defesa do João Ricardo, mais ou menos, nada.
Assim, o único lance de perigo, o cara isolou a bola.
Exato,
o
Vander. Do Vander. O feeling que eu tive foi esse. Eu conversava com o José hoje na redação. Virou 2-0, jogo acabou. Infelizmente vai acabar soando como se eu estivesse personalizando nesse jogador, tá? Não estou, até porque eu acho que dentro do marasmo que foi o segundo tempo, e lembrando que ele não jogava desde julho, eu acho que o Hércules até se salva. Mas quando você coloca o Hércules no jogo naquele contexto, faz as substituições que fez, é meio que assim, o jogo tá ganho, eu vou dar ritmo a quem precisa. Repito, o Hércules é o menor dos culpados. Acho também, quando a gente for fazer uma radiografia do momento atual do Fortaleza, tudo que a gente falar de ruim não justifica o que aconteceu no segundo tempo. A gente pode falar desse negócio da setinha para baixo, a gente pode falar que o momento é ruim, que o time não está em confiança, blá, 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 um monte de coisa. Não justifica o que aconteceu no segundo tempo. Porque não foi uma virada, foi um vareio, bicho.
Foi um vareio, exatamente.
Foi um vareio.
O terceiro gol do Maranhão é gol de treino.
O primeiro gol é gol de racha.
É.
O segundo gol é aquela coisa do time que já está desorganizado, que vem um volante feito um louco, faz um pênalti de costas, numa bola que estava vindo para trás.
O Cardona erra, o
Costa erra. Também. O lado esquerdo estava uma festa com o Tauan. Ele tinha acabado de botar o Dudu para trazer o Brits do lado esquerdo. As jogadas continuam acontecendo daquele lado, que mostra, por mais que o Tauan Lara até esteja mal, sem ritmo, que seja, não é um problema individualizado, é um problema de um time que não entrou em campo no segundo tempo. E aí, mérito do Maranhão, que tinha chances remotíssimas de classificação, mas levou o jogo muito mais a sério e conseguiu o resultado. Agora... qualquer outra, a gente pode tirar diversos diagnósticos, desculpa ter te interrompido.
Renato. Não, tá perfeito.
Qualquer diagnóstico, porque você vai tirando radiografia do início de temporada, que é o início de temporada pior desde que o Vojvoda chegou no Fortaleza. Mas qualquer diagnóstico que a gente faça, o Galhardo tá mal, fulano não sei o quê, as contratações da janela não tá entregando, nada justifica o Fortaleza tomar um vareio do Maranhão, tomando de 3-2 depois de estar ganhando de 2-0 em São Luís. Você, com todo esse desenho, é aquela coisa, tomar um gol, fechava a casinha, segurava. Não, era a sensação que eu tinha assistindo o jogo era que era o seguinte, se tivesse mais 5 minutos era 4-2. O Fortaleza não empatava. E olha que entrou o Caleb para tentar dar um pouco mais de vida ao ataque do Fortaleza, que no segundo tempo foi completamente, facilmente anulado. Não aconteceu nada, ofensivamente falando. E com mais detalhe, não é que o Fortaleza fez 2-0 por sorte no primeiro tempo. O Fortaleza não fez um baita jogo não, mas foi um jogo seguro. Foi um 2-0 muito, né? seguro. Pá, 2-0, vai ser técnico. Voltou do intervalo, achou que o jogo estava ganho. Tomou.
E assim, tomou bonito, porque realmente foi... Eu tava tentando lembrar se o Fortaleza tinha feito um tempo tão ruim quanto o de ontem.
Ah, fez. Certamente fez.
Tão ruim, né?
Fez,
Renato. É que ontem, ontem
encontrou um adversário com um pouquinho mais de cara...
Não, tava no dia. Assim, os caras estavam no dia de mais competência na hora de matar. Só pra você ter uma noção, Fortaleza tomou gol em todos os jogos da Copa do Nordeste.
Ele e Itabaiana.
O Itabaiana é a pior campanha com 3 pontos e tomou 16 gols, o Itabaiana. Fortaleza tomou 10. Fortaleza ficou com saldo negativo.
Negativo.
Fortaleza fez 9 e tomou 10. Além de ter tomado um gol em cada jogo, tomou 3 ontem do Maranhão. O Maranhão foi eliminado pelo Ferroviário da Copa do Brasil. Lá no Maranhão.
2-1.
Né? Só pra gente fazer um paralelo. Né? É pra mostrar que realmente chegou no ápice não sei qual é a palavra, assim, mas chegou no ápice do problema aí. E precisa, assim, o Fortaleza tá no limite de ter que tomar atitudes, assim, mais enérgicas. Tem que fazer alguma coisa. A decisão enérgica pode ser, cara, muda o time completamente, sei lá, né? Pode ser internamente, taticamente, tecnicamente, pode ser, não sei. Mas, assim, não, o que não dá é pra normalizar... Porque se você joga um jogo mal, dois jogos mal, beleza. Mas são 17 jogos na temporada e a gente lembra aqui, tem facilidade de lembrar quais foram os tempos que o Fortaleza jogou bem nas partidas. Então realmente é um momento delicado, às vésperas do momento mais importante desse primeiro trimestre. Né? Que são as finais do Campeonato Estadual e...
Reta final de Copa do Nordeste
e começo de Sul-Americana.
Então, assim, é um momento que o Fortaleza daqui a 2 semanas pode, assim, pode ter vencido o Campeonato Estadual, ter avançado na Copa do Nordeste e isso tudo ter passado.
Mas é exatamente esse o fragmento da temporada mais importante que o Fortaleza vai precisar se encontrar. Vou falar
uma coisa, não sei se vocês concordam comigo, mas, assim, eu acho que o momento é tão ruim do Fortaleza, tão ruim, que... E eu não vejo, assim, nenhum outro... comparativo, não dá pra fazer nenhum outro comparativo, sabe por quê, Renato? Quando o Fortaleza esteve na lanterna do Campeonato Brasileiro, por exemplo,
eu tava pensando nisso.
O Fortaleza jogava bem, assim, a gente sabia que, cara, mais cedo ou mais tarde os caras vão se arrumar. O Fortaleza
jogava bem contra um nível de adversários diferente
muito maior.
E fazia uma boa campanha na Libertadores no mesmo momento.
Exatamente.
Porque até se discutia que o time conseguia vencer partidas na Libertadores e não conseguia concluir as partidas no Brasileiro. Era a grande discussão.
Naquela época era o seguinte, a Fortaleza talvez não tenha elenco pra jogar as duas competições coisas. Tão fortes. Tão
e era difícil. Uma Série A.
Exato.
E quando se viu, já estava num embolado de resultados ruins na Série A.
Mas ele conseguiu, ele se mostrava competitivo. Faltava, assim, um pouquinho de força, que aí o Fortaleza foi chegando na zona do rebaixamento e com a iminência de um descenso, de um rebaixamento. Agora é diferente. Fortaleza vive um momento tão ruim, é uma crise técnica que eu acho que o Fortaleza vive, aquilo que você falou, parece que todos os jogadores, assim, a grande maioria, eu não... Qual é o jogador titular do Fortaleza que faz uma boa temporada?
Hoje, assim...
Fala aí. João Ricardo é regular, Tinga na direita é regular, mas são os caras assim...
Não tem
ninguém voando no Fortaleza.
Tanto é que o Kusevich chegou
e era
titular, assim. Titular, né? E quando eu digo não é que ele não tem competência para ser, mas chegou sendo alvo de crítica, né? Boa parte da torcida não gostou da contratação, mas o cara chegou, tomou de conta porque o nível estava tão mais abaixo do que o natural... Do Brits, do Tite, por exemplo, que era a defesa titular, que o cara chegou e se firmou.
Né?
O Cardona não faz um grande começo de passagem. O
Cardona tá jogando
faz jogos regulares, faz jogos ok, mas também tomou, parece que tomou a posição. Então, assim, realmente.
Cardona tem a questão do Tite, né?
É, claro.
Tem a questão do Tite, que muito provavelmente, se não tivesse acontecido a fatalidade lá. Fatalidade, o caramba, né? O ataque criminoso que aconteceu lá. Na Recife, que respingou na panturrilha do Tite, ele fisicamente ficou lesionado, dificilmente o Tite teria perdido a posição.
Acho que é um momento tão ruim, Caio, que Marcelo Paes, que é um cara muito habilidoso com as palavras, ele concede uma entrevista terrível,
desastrosa,
ao final do jogo contra o Vitória.
Eu acho que ele... Uma frase, né?
Assim, não, eu acho
um
assim,
trecho, né?
Eu acho que parte da entrevista no início ele vai bem, mas chega uma hora que o Marcelo Paes, ele é muito habilidoso. Sim, é um cara que sabe...
Entrou na vala comum naquele final.
Não, totalmente. Essa historinha de...
Contra tudo e contra todos.
Pro Fortaleza, em nível estadual, em nível estadual, isso não pode. O Fortaleza não pode. O Fortaleza está classificado por conta de um erro de arbitragem. Um erro de arbitragem no jogo contra o América. O Fortaleza, se a arbitragem não tivesse errado, o Fortaleza não venceria aquele jogo contra o América, muito provavelmente. Posso cravar, mas assim, o andamento do jogo mostrava que o Fortaleza não iria vencer o jogo. Fazia uma partida ruim, o Marinho se joga, a árbitra cai na do Marinho e marca um pênalti para o Fortaleza. Assim, é um momento muito delicado pelo qual passa o Fortaleza na temporada. E não adianta ficar dizendo que é uma conspiração, sabe, teorias da conspiração. Não, eu acho que é um momento técnico muito abaixo do Fortaleza.
O que é que normalmente se faz?
E é o desafio do Vojvoda.
O que é que normalmente se faz quando você tem um problema no time? Você olha para o banco. O que é que eu posso fazer aqui para mudar? O problema é que o Fortaleza está recorrendo ao elenco que ele tem e não está dando certo. Você tira vamos tirar o Moisés e colocar o Machuca. Tira o Pikachu, coloca o Marinho. Tira o Luceiro, coloca o Galhardo. Tira o Caleb, coloca o Pochettino. O Vojvoda já praticamente fez todas as trocas possíveis e não acontece. Talvez esse seja o ponto que cause mais... não sei se é desespero, mas...
Preocupação.
Preocupação. O cara tentou todo mundo do elenco... Tudo. E até agora nenhuma mudança deu. Rapaz, agora é o momento do Machuca. O Machuca vai ser o cara que vai puxar os outros. Isso não aconteceu.
Eu ia falar do Machuca até porque, por conta da irregularidade física do Caleb, o Machuca estava jogando mais de meia do que de ponta.
Está
sendo mais escalado ali do que de aberto pelos lados. Muito em cima de um clássico rei que ele entra no segundo tempo, e de fato entra bem naquele setor, mas num jogo que era um 10 contra 10, muito mais espaço no campo, era um outro desenho de partida, completamente diferente. Mas o Machuca mesmo é um exemplo de tentativa. Cara, ninguém tá funcionando jogando nessa faixa central. Ele fez um jogo contra o Botafogo da Paraíba, que na real o Fortaleza jogava com 3-5-2 e que ele botou o Kevin quase que de segundo atacante. Não deu certo, não funcionou.
Deixa eu passar um recado aqui para você que tá acompanhando a gente. Gostaria de falar com todos os profissionais que estão trabalhando com design de interiores, imóveis projetados. Novidade que tá no ar aí, hein, que vai agregar muito valor e elegância aos ambientes planejados, que são os perfis de alumínio com acabamento amadeirado, tanto para puxadores de MDF, perfis de alumínio de porta de espelho, painéis ripados, trilhos e muito mais. Sem esquecer que o efeito madeira da CPA a alumínio tem todas as certificações de qualidade e garantia de 10 anos, uma década na aparência amadeirada, tá? Ficou interessado, né? Veja mais no Instagram, @acpalumínio, ou pelo WhatsApp 3276-4203. Pausa rápida por aqui, daqui a pouco a gente volta, retoma o assunto. Fortaleza fala da classificação suada, mais sofrida do que se imaginava do Ceará, que ontem venceu de virada a equipe do Itabaiana e está também nas quartas de final da Copa do Nordeste. E claro que a gente fala também sobre Clássico Rei, o primeiro da final do estadual. A gente volta já. Grupo Gerardo Bastos, para mostrar a audiência do Futebolês, vai lá na última publicação e diz assim: vim pelo Futebolês. Escreve aí, para ver se a galera tá com a gente, é engajada aqui. Não, deixa eu ver qual é a última publicação aqui do Grupo Gerardo Bastos. Não vamos falar nada, falar até baixinho aqui, né? Para que eles não ouçam, né? Então vamos lá. Grupo Gerardo Bastos. Deixa eu ver aqui. Grupo. Tô doido para trocar o pneu do carro. Gerardo Bastos, está aqui, a última. Tem uma... Fala nessa do... Ó, Sona Gerardo Bastos. Tá aqui, ó. A primeira publicação tá fixada, tá? Não é a última, mas é a primeira fixada. Falando exatamente sobre essa promoção. 3 pneus, você compra Pirelli, o quarto sai de graça, tá? Vai lá, quero ver aqui. Tem 40 comentários, deixa eu ver a galera chegando aqui. Daqui a pouco a gente dá uma passada aqui. Grupo Gerardo Bastos, aproveita, se inscreve aí. Quero ver se a galera vai entupir aqui o Instagram da Gerardo Bastos. 5:27. Foi mais sofrido do que precisava, né, Danilo?
É verdade, não precisava dessa situação toda e desse sofrimento. Mas acho que foi o Ceará que colocou isso, né? Primeiro que não entrou com a equipe principal, tudo bem. Havia algumas questões clínicas que precisam ser levadas em consideração. O Ceará também tinha o Matheus Bahia, que se clinicamente tinha problema da virose, não ia para o jogo com aquele receio do terceiro cartão. O Paulo Vitor, sempre que entrou, nunca comprometeu muito o nível do futebol do Bahia e iria ser utilizado, mas entendo que em outros setores o Ceará realmente priorizou o Campeonato Cearense, que foi de encontro ao discurso do Mancini, né? O Mancini sempre teve um discurso, também acho que ele não decide as coisas só, mas ele sempre teve um discurso de que utilizaria a força máxima quando precisasse na Copa do Nordeste, e acho que um pouco de menosprezo ao adversário, um pouco de menosprezo do tamanho da competição da Copa do Nordeste, porque talvez se ela não importava mais para o Itabaiana, né, nem que não importasse, né, não tinha mais como o Itabaiana se classificar, ela importava muito para o Vitória, o resultado importava muito para o Vitória. E claro que o Vitória faria o possível para que o Itabaiana jogasse por ele na partida, e eu não tenho dúvida que aconteceu pelo menos uma conversa para que o Itabaiana tivesse a toda a garra, gana, vontade que teve diante da equipe do Ceará. O fato é que o Ceará não priorizou no início da partida, depois titulares tiveram que ser colocados em campo, e foi aí que o Ceará conseguiu a sua virada e a sua vitória para chegar à classificação. Talvez essa questão de não utilizar a força máxima o tempo todo tem atrapalhado, se ela não atrapalhou a classificação, se ela se classificou, se ela está nas quartas de final da Copa do Nordeste, tem atrapalhado uma melhor posição. Ceará, CRB e Botafogo terminaram os três com o mesmo número de pontos. E o que definiu quem foi segundo, quem foi terceiro e quem foi quarto foi uma coisa, José, que você vai lembrar, passei a semana inteira falando sobre isso. Era o saldo de gols, era o número de gols, era de como serão os resultados e quem vencer de quanto vai conseguir suas vitórias. A vitória do Ceará foi simples, enquanto que o CRB já tinha um saldo melhor e o Botafogo teve uma vitória para um placar mais dilatado. Então, melhor para o Botafogo, que ultrapassou o Ceará. É óbvio que terceiro e quarto talvez não fosse o grande problema. O Ceará talvez quisesse uma segunda posição que era melhor, mas não entrar com a força máxima fez com que a equipe não conseguisse isso. Em todo caso, o mais importante era a classificação e o Ceará se classifica. Vendo pelo lado positivo, três rodadas atrás a gente olhava para um Ceará em sétimo e não sabia se ele iria classificar. O Mancini até chegou a dizer que 6-7 pontos poderiam dar a classificação.
Pois é, dava.
Mas esse grupo A, os times são tão fominhas em busca da pontuação que foi necessário vencer os três jogos e da forma que foi para que o Ceará chegasse nas quartas de final na Copa do Nordeste. Um caso de amor, né? De Ceará com a Copa do Nordeste. A primeira fase para o Ceará, ele sempre que conseguiu, desde essa nova versão, né, o modelo mudou, mas a versão é essa nova da Copa do Nordeste, o Ceará sempre chega às quartas de final. E dessa vez, embora a dificuldade, não foi diferente. Chegou lá e vai enfrentar o Sport, por tudo que eu falei, o jogo contra o Sport vai ser fora de casa.
Que jogo é esse, viu?
Nossa!
Que jogo vai ser esse Sport Ceará lá na Arena de Pernambuco? A ilha tá em reforma, a gente até tava falando durante a transmissão.
Exato.
Né? Com torcida, pelo menos por enquanto, né?
É porque o julgamento é um dia antes do jogo,
exatamente,
né? Tem todo um trâmite de venda de ingresso e tudo
exato,
mais.
Exato, com torcida.
Não vão comprar essa briga, bicho.
Eu sei que, assim, a tensão muito grande, porque nós tivemos problema na final aqui e lá. Tivemos problema com a torcida do Ceará, depois teve esse caso com a torcida do Fortaleza, com o elenco do Fortaleza. É um outro estágio,
exponencialmente,
né?
Exponencialmente.
Outra situação, mas Caio e Renato, o Ceará pegou talvez o adversário, talvez não, é o adversário mais complicado, é a equipe do Sport.
Os dois. Acho que o Sport também pegou mais.
Não,
mais
claro, claro que sim.
É isso. Não, é porque
a gente está olhando o prisma do Ceará, mas
o Sport olha o prisma da nossa dificuldade. É, exato. Mas olhando para a rodada como um todo, o Sport também pegou
a diferença. O Sport faz uma baita campanha para pegar o Ceará. O
Sport era melhor pegar o Botafogo. Com todo respeito, Botafogo ou CRB?
Botafogo e João Pessoa, Recife para João Pessoa, um pulo. A quantidade de torcedor do Sport que vai pro jogo. Você tem todo um contexto completamente. Não tem um contexto de rivalidade, tem um histórico.
O que
desse.
O Danilo estava falando, né, Caio? Se o Ceará não tivesse vencido os três jogos, o Ceará estava fora. Não se classificava. O Vitória também venceu os três jogos.
O Vitória dois, acabou ficando fora por conta da cipuada que o Botafogo da Paraíba deu do time.
Do Bahia.
Do Bahia. É. Z do Bahia.
É. Mas o Vitória também caiu. Então,
o Vitória reagiu numa reta final de competição também. Foi. Até um desenho relativamente parecido
contra
quando
Fortaleza.
O Ceará ganha contra o Fortaleza os pontos que talvez ele não imaginasse que fosse ganhar. Exatamente. Ganhou do 13, ficava esperando a combinação que não veio. A vinha até 30 e poucos do segundo tempo, quando o Ceará faz o gol.
Você assistiu ao jogo do
Ceará? Eu assisti mais Fortaleza e Maranhão, mas acompanhando, até porque a transmissão da TV Jogadeira, acompanhando na segunda tela o jogo do Ceará. Foi uma pressão louca do Ceará, né?
O Jefferson pegou muita bola.
Pegou muita bola. A gente pode aqui discutir alguns aspectos individuais. O Recalde, apesar de quase fazer o gol que empataria o jogo, o Jefferson faz uma defesa espetacular para depois o Facundo Castro marcar de novo, não dá um dinamismo que o Ceará precisava. Mas é aquela coisa de o jogo decisivo. Você enfrenta um time que é inferior ao seu e toma um gol cedo, a configuração do jogo muda tudo, porque fica um time visivelmente querendo definir de qualquer jeito e não consegue definir. Independente, você vai citar que algumas individualidades, não era o time principal do Ceará em campo, mas dava para o Ceará ter conseguido 2-1 antes, no segundo tempo, pelo volume que fez. Repito, não foi um grande jogo, mas foi aquele jogo que você é melhor do que o adversário e amassa o adversário. Isso o Ceará fez. Faltou um pouco, talvez, de capricho na hora de finalizar, ou mérito do Jefferson, enfim. Mas o fato é que o Ceará tem uma história com a Copa do Nordeste que é meio louca. Não é a primeira vez que o Ceará chega na metade da primeira fase e todo mundo ali, rapaz, agora tem que engrenar aí, senão não vai se classificar. E o time consegue se classificar. Vai pegar o adversário, como o Renato falou, o Sport também deve pensar nisso, era melhor pegar os outros, não era melhor pegar o Ceará, talvez só o Vitória entrasse no mesmo patamar do que o Ceará nessa questão do lado do Sport. Mas uma vez você vai pro mata-mata, um jogo só, meu querido, sem vantagem, a vantagem é mano de campo, tá tudo aberto, tá tudo livre. É claro que psicologicamente a gente não sabe que Ceará chega para esse jogo. Pode chegar um Ceará super embalado e ganhar um campeonato estadual. Você imagina o tamanho que esse grupo fica se conseguir ganhar o estadual. Pode vir um time perdendo a final do campeonato. E aí pode mudar um pouquinho. Foi talvez o grande pulo do Ceará no passado de conseguir assimilar, perder o estadual e se manter para a final da Copa do Nordeste com o foco de ganhar a Copa do Nordeste. Foi muito importante no Ceará ano passado isso, de não sentir tanto o golpe do pentacampeonato do Fortaleza. Mas tudo é a questão da data mesmo de ter ido um pouco mais à frente. Mas é impressionante como o Ceará consegue, dentro da Copa do Nordeste, muitas vezes resultados improváveis. Eram 3 vitórias consecutivas que o time precisava fazer. Você consegue 3 vitórias consecutivas no campeonato. A dureza é você ter praticamente a obrigação de vencer os 3 jogos. E conseguiu. Conseguiu num jogo lá contra o 13, não foi brilhante, mas para mim um jogo muito sob controle. Venceu o clássico, que sempre é uma coisa, um fio na navalha, cai para um lado ou para o outro. E num jogo que você sai perdendo, que começa a ter uma aura de tragédia ali, conseguiu o resultado. Só para configurar a questão do jogo, porque tem um personagem que foi o Eric Puga, uhum, fazendo gol anulado, vai lá, decide de novo e é o jogador mais importante, talvez, em números frios do Ceará na temporada. Tem um superchat aqui do Walter Augusto, 10,90, que narração foi essa do Eudão no gol do Puga? Insano.
Ah, Eudão tá demais. Ele acabou se contundindo, porque ele sofreu uma queda, né?
Ele tá pudendo, viu? Ele tá...
Ele sofreu um escorregão na Castelão.
Ele tá muito liso, né?
Mangaram do Eudes. Você tá sabendo, Danilo, disso? E ele tá meio...
Rapaz, eu não tava sabendo, não.
Foi. Acho
que foi durante a coletiva, né?
Ele não, desceu, não, ele não quis te falar, Danilo.
Foi na chegada. Foi antes. Na chegada.
Quer dizer que ele gritou aquele gol com
dores. Com dores.
No DM.
No DM.
Ele foi no sacrifício.
Desconforto, viu, sentindo desconforto.
Ele tava chegando à Arena Castelão.
Não, você não vai...
E aí acabou pisando
no... quase assim, com quase uma cena de breakdance.
É, exatamente, no local que tem lodo, tava meio escorregadio.
Um pouco no Castelão ontem.
E aí o Eudão foi ao chão.
Eu vou dizer pra vocês, já sei onde é, bem na entrada ali naquela parte do vidro, né?
Exatamente.
Quer dizer, o vidro é acima, mas ali embaixo, né? Pois eu passei por ali e cheguei a escorregar.
Eita, rapaz.
Tá vendo? Mas
não caí.
Não caí, apenas patinou, né? É. Mas eu já imaginava que estava daquele jeito, e aí fui pisando de mansinho, não patinada, mas o que eu estava esperando. E aí eu passei normalmente. Né? Tinha um rapaz lá, quando eu passei, limpando. Acho que não deu tempo, né, pro Eudes. Tava limpando, né?
Bom, mas o Eudes caiu, ainda assim fez uma baita narração, nosso querido Eudão. Foi ao chão ontem na Arena Castelão, para rimar. Eudão foi ao chão na Arena Castelão, mas está tudo certo com o Eudes. Apenas capegando.
Tá capegando.
Tá. Ele não tá puxando da perna, como
diz. Bom, é bom ele se recuperar logo, que vai precisar dele nos próximos dias aí.
Exatamente, viu? Exatamente. E ele tava deveras...
Sempre fica o pessoal vendo brecha, né? Também
não é, exatamente.
Mas assim, a justiça seja feita, ele foi uma baita narração mesmo.
Quando ele caiu, meteram a vaia no Eudes.
Foi.
Aí eu não tenho condição.
Eu acho que o que mais magoou...
Se não meteram agora, né?
Não, mas foi.
O que mais magoou o Eudes não foi a queda.
Foi a risada.
Foi a vergonha. Exatamente. Ele disse que duas moças chegaram perguntando se ele tava bem.
Aí
eu perguntei, mas elas riram? Na minha frente, não.
E disse que já tava no TikTok, já, a queda.
Mas foram pessoas conhecidas que vaiaram?
Não sei.
Não sei. Ó, a Fatinha tá dizendo o seguinte: ótimo, Caio é ótimo comentarista. Já já vai ser chamado para fora do país para trabalhar. Tá vendo, Caio?
Aí.
Tomara que levem, tá?
Mas aí tem que pagar mais, né?
É, Daniel Benevides tá com a gente.
Isso é isso. Fora do país.
É. O Nathalie Gedra não foi, pô?
É, mas aí você também tá indo.
O pastor Roberto tá aqui. É,
será... Tem que orar por essa equipe, viu? Porque...
É, o negócio não...
É, a fase... Não, brinquem com a fase. Tudo começou no dia que alguém levou uma bolada no racho.
Pelo amor de Deus, quase verdade. Que eu ficava... Ia tendo descolamento de retina, meu. É,
e era loucura.
Eu ia fazer
você uma cirurgia.
A loucura. Ceará, é só com os craques. Ceará, pelo momento, é favorito? Eu não sei se é uma pergunta, porque ele não coloca a interrogação, ou se ele está afirmando. Mas ele está falando o seguinte: Ceará, pelo momento, é favorito ao título.
Escute Richardson respondendo sobre isso.
Vamos ouvir o Richardson, que inclusive em 2024 parece que voltou a jogar, né? Fala, Richardson.
Que o momento é bem específico, a gente consegue analisar simples o momento de dois lados, mas quando se fala de clássico é difícil colocar um favorito, a gente sabe que é decidido no detalhe. Na minha visão como atleta, acredito que se existe uma pequena vantagem é do nosso rival, apesar do momento não dizer isso, mas eu acredito que pelo trabalho longevo que existe, um elenco que joga junto há praticamente 3 anos, a gente tem um elenco novo, mas nada disso entra dentro do campo, né? São argumentos ou respostas para a gente enaltecer o quão qualificado vai ser esse duelo, mas na minha visão clássico se equaliza.
Aí o Richardson muito...
Lúcido, né?
Lúcido, muito lúcido. Fazendo uma avaliação correta,
né? Pergunta que vão fazer daqui até sábado, né? E eu acho que o Ceará chega, no mínimo, com igualdade de condições, de fato, assim.
Eu gostei da resposta dele, que ele valorizou os aspectos que você poderia colocar o Fortaleza como favorito, mas ele não diminuiu o momento do Ceará.
É.
Ele não fez aquela coisa tradicional, não, os caras ganharam os últimos campeonatos, é um trabalho mais longo, nós somos azarões ou coisa do tipo. Ele não respondeu isso. Ele deu uma resposta bem e ele ainda termina falando. Equaliza. Porque era muito cômodo. E é clássico, com redundância, em período de final de campeonato num clássico rei. O cara, às vezes, tem um time muito melhor do que o outro. Aí diz que dá a entender que o time dele é muito ruim. A resposta do Richardson foi bem... É um pouco política, mas em nenhum momento se diminuindo o momento do Ceará e as chances do Ceará, ou jogando toda a responsabilidade pro Fortaleza.
Isso.
Foi uma resposta que sai até do padrão, se a gente parar pra pensar.
É verdade. Juju, manda um alô pra minha mãe, a Cláudia. Ela está em Quixadá. Não está ouvindo, não, mas eu estou. Então, Cláudia, só pra sair o nome dela em rede nacional. Tá aqui. Cláudia, mãe do Paulo Bruno, que está em Quixadá. A senhora está sendo citada aqui na rádio. Antes isso era motivo de muita alegria. Hoje nem tanto, né? Mas é, sinta-se abraçada, tá, Cláudia? Você já imaginou ter um sorriso dos seus sonhos e cuidar da saúde bucal de quem você ama com a melhor operadora de planos odontológicos do Ceará? Então você já pode agora. É a Uniodonto Fortaleza, sua parceira para um sorriso saudável e radiante com atendimento de urgência 24 horas, autorização digital para procedimentos, consultas com dentistas cooperados e consultório particular. A Uniodonto Fortaleza oferece tudo isso e muito mais, com preços que cabem no seu bolso. Então conheça agora mesmo os planos odontológicos e proporcione o melhor cuidado para o sorriso, para o seu sorriso e o da sua família. Ligue agora mesmo, 85-4009-4532, 5432, e descubra como a Uniodonto Fortaleza pode transformar o seu sorriso. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olha, daqui a pouco eu leio aqui as mensagens, tá? Tem um monte de mensagem aqui, mensagem relacionada ao Ceará, ao Fortaleza. Como as coisas no futebol são dinâmicas, né?
Quando a gente menos espera, né?
Tudo muda completamente. É. Tudo muda completamente. Quem imaginava que há 15 dias, sei lá, 10 dias, tá? A gente estivesse falando sobre uma crise no Fortaleza.
Muito louco.
E um momento bom. De 3 vitórias seguidas do Ceará.
Se a gente dissesse assim, ó, no final da primeira fase da Copa, da fase de grupos da Copa do Nordeste, um dos times vai terminar com 15 pontos, com 3 vitórias seguidas na reta final, e o outro vai terminar com 8, classificando com um aperreio. era muito provável que a gente dissesse que o Fortaleza seria o primeiro caso e o Ceará o segundo, né? Então, assim, realmente futebol é isso, futebol muda muito. E por isso que é tão difícil fazer futebol, porque às vezes você faz tudo certo, dá errado, às vezes tem problema e aí dá certo, o campo ajuda, a torcida puxa, né? A torcida do Ceará parece que abraçou o time de um jeito também muito especial esse ano, né? De acreditar, de dar um voto de confiança, apesar de todos as frustrações dos últimos anos. E agora talvez seja a vez da torcida do Fortaleza estar um pouco mais inquieta, um pouco mais ressabiada, protestando, reclamando do momento do clube. Mas as coisas também, Jussê, daqui a 15 dias pode estar tudo diferente de novo. Tudo diferente, né? E faz parte mesmo. E a gente fica aqui observando.
Vamos para o intervalo, a gente volta já. Jangadeiro, Esporte Ceará, o Rodrigo Sabino. Rodrigo, tomara que a gente tenha um grande jogo dentro de campo, né? Porque a preocupação também é fora dele, né? Como diz o sábio Matuto, clássico é clássico, mas pela boca de lá, de hoje, o Ceará é superior, favorito e tal. O Fernando está aqui com a gente. Boa tarde, José, Caio, Renato. Só quero dizer que se o Fortaleza, Hexa, campeão da Copa do Nordeste, vocês não venham, conquistar, né? Dizer que é o melhor time do mundo. Não tem, não está bem, mas se classificou, disputou o Wellington da Parangaba, o Wellington, a gente comenta o que acontece, né? Se o Fortaleza se recuperar, conquistar a Copa do Nordeste, jogando bem, conquistar o hexacampeonato, também mostrando tudo o que se espera de um elenco milionário, como hoje tem um time do Fortaleza, é óbvio que a gente vai falar que mudar de opinião não é o problema. O que a gente não pode tentar inventar algo que não acontece. Sim. Até agora, em 17 jogos, esse recorte, o Fortaleza faz uma campanha decepcionante. O torcedor do Fortaleza, eu imagino que também tenha essa mesma avaliação, né? Essa mesma leitura do atual momento vivido pelo Fortaleza.
A frustração, né? Eu acho que o maior sentimento do torcedor do Fortaleza hoje é a frustração de ter criado uma grande expectativa e ela não está sendo atingida. Você dois superchats aqui.
Antes, deixa eu só agradecer a todo mundo que está mandando mensagem. Infelizmente a gente não consegue ler todas, mas desejar também boa sorte ao novo narrador, né? Da Crônica Esportiva Alencarina, Fernando Graziani, se aventurando também na narração.
Foi engraçado ele explicando. Não, eu não vou nem gritar gol.
Ele falou?
Falou.
Mas ele narrou o jogo todo?
Não, foi um problema técnico que aconteceu com o narrador, né?
Mas saiu o gol durante
Do Itabaiana.
Ele narrou o gol do Itabaiana?
Eu não sei se tem possibilidade de encontrar esse arquivo aí.
Mas ele, enfim, desejar boa sorte ao Graziani. Ele disse que ele já entrou em contato para
assumir a vaga. Liuei e Alessandro que se cuidem, né?
Exatamente. Inclusive, os dois já estão no setor de RH, tirando para o ímpar.
Nossa.
Graziani já não perde mais o posto.
Dois superchats aqui, Chê.
Então vai.
Jardel dizendo a você, obrigado pelas dicas de Aracati.
Ah, Jardel foi para Aracati, né?
É. E o outro é o Ivens Gonçalves.
Dizendo o seguinte, que eu achava que era Dias Branco, o Ivens.
Nossa!
Opa! Audiência eu qualificada.
Acho que o Dias Branco teria dado um pouco mais.
Mais um pouco mais.
Você aceita aquela nossa aposta?
Que aposta é essa, meu amigo?
Rapaz, aí você tinha que saber. Acho que ele tá ali comprometendo aí. Vocês apostaram em alguma situação.
Exatamente. De jeito nenhum. Não venho com essa história, não, pelo amor de Deus.
Casou o dinheiro?
Não tem isso de jeito nenhum.
Sabendo os trapalhões.
Não tem isso de jeito nenhum. não, Caio, não tem isso não.
Mas tá.
Tá aí,
tá lido, até... tá lido.
Foi?
Foi.
Deixa eu ver se esse rapaz aqui.
Vou pedir ao Ivens pra mandar mais R$10,90 pra poder explicar a situação.
Ele botou assim: você aceita. Ele até disse que você não apostou ainda. Ele dá a entender que já fez uma proposta de aposta.
Eu confesso que não sei. Ah, rapaz, eu sei. O Ivens mandou mensagem hoje pra eu jogar beach tênis. Eu confesso que eu não tenho muito
interesse
porque exatamente um pouco de receio. Entendeu?
Se fosse uma bola de beach tennis, você não estava aqui hoje.
Não estava aqui hoje, exatamente.
É melhor não brincar com o Fase.
Né? Não. Fala, galera do Futebolês, boa tarde. Na Copa do Nordeste é melhor, aí ele coloca, menos pior, por o Ceará jogar na Ilha ou na Arena de Pernambuco?
Na Arena de Pernambuco, em qualquer contexto.
Na Ilha é hostil.
Tudo é diferente.
Tudo é diferente. É a casa mesmo do esporte.
É dentro da sede do esporte.
Exatamente.
Só fazendo uma comparação, Imagina que o jogador entra pela sede do, ali na João Pessoa e para ir para o vestiário. Guardadas as proporções ali, a mudança de local, exatamente, sim, mas é como se o cara estivesse entrando dentro da sede para jogar um jogo.
A torcida do Sport ela não se sente em casa na ilha de longe, na Arena de Pernambuco. É longe, São Lourenço da Mata.
Né, cara, nenhuma das três.
Nenhuma das três. Aliás, é assim.
Tu lembra logo quando foi inaugurado, o Náutico cometeu uma grande bobagem, tava na Série A.
Foi.
E aí topou fazer todos os jogos dele na Arena de Pernambuco, a média de público.
Caiu.
Lá embaixo, o Náutico era muito forte jogando nos Aflitos. Foi rebaixado da Série B com uma campanha bizonha. Ainda teve um ano que ele faz uma campanha de Série B interessante jogando na Arena, acho que foi 2016, o time ficou uma rodada para subir, mas o Náutico no instante recuperou os Aflitos porque entendeu que não dava para ficar jogando só na Arena.
O Adriano mandou uma foto do Danilo em ação, trabalhando, ele disse que é muito fã do Danilo, pediu para mandar um abraço para o Alberto Bandeira e para o Adriano. Um abraço para o Alberto, para o Adriano, Danilão também. Abraço os dois, né, Danilo?
Sim, agradeço demais, abraço os dois.
Ontem, inclusive, eu estava fazendo o jogo do Fortaleza, né? A gente estava na TV Jangadeiro e eu recebi uma mensagem do Jacques de Carvalho, que trabalhou conosco aqui na rádio, assim, uma figura adorável, rasgando elogios ao Danilo Queiroz. Eu disse, é nada mais justo, né? Porque o Danilo é diferente.
É chover no molhado.
Chover no molhado. Todos nós, desde muito cedo, desde pequenininho, a gente é fã do Danilo Queiroz.
Ô, amigo bom.
E também mandar um abraço pro pai do Danilo Queiroz, tá? Que é por isso que o Danilo é o que é, sim, né? Os irmãos do Danilo também são o que são, a família, muito por conta da referência que tem em casa. O pai do Danilo é uma figura incrível também. Renatinho!
Diga!
Semana Santa, lembra o quê?
Rapaz, lembra ceia, né?
Vinho.
Ceia, né?
Vinho. Ceia, exatamente. Há mais de 20 anos no mercado de bebidas e alimentos, a Opção Distribuidora, que é referência em vinhos no Ceará, traz diretamente do Chile os vinhos chilenos, obviamente, Cosecha Tarapacá. Um vinho jovem, frutado e que expressa o verdadeiro caráter natural de cada variedade. Peça agora mesmo, experimente. Ligue aí 3261-3030, 3261-3030, Cosecha Tarapacá e Opção Distribuidora. O excelente trabalho nunca envelhece. Semana Santa, pede um vinhozinho, escolhe um vinho legal, bacana e tal. E é legal.
Consegui.
Conseguiu o quê, Danilo?
Tem o áudio de Graziani narrando o gol.
Não acredito. Ah, garoto. Você pode soltar aí, Danilo?
Sim, vamos lá.
Vamos lá.
Petição, que estão marcadas a data base para daqui a 2 semanas. Os times vão definir estadual, olha aí mais uma do Itabaiana. Jogada perigosa e sai o gol do Itabaiana. Sai o gol do Itabaiana, jogada pelo lado esquerdo, muito espaço, né? O Ceará já vinha dando espaços aí para a equipe do Itabaiana e agora numa falha defensiva, muito mérito, né, da equipe visitante, consegue abrir o placar, uma bola cruzada ao desvio e o Itabaiana faz 1-0 para complicar a vida do Ceará e daqui a pouquinho a gente fala aqui como é que tá.
Tá aí, muito melhor do que o Alessandro.
Eu acho que você não entendeu o estilo.
Alexandre
Santos.
Cutucou, guardou.
Gol.
Exatamente.
Pode estar tendo um ataque cardíaco no estádio, mas...
Gostei muito.
Sóbrio, ele foi muito sóbrio. Sóbrio,
assim. Lá, Alexandre Santos, que narrou... a gente tiver curiosidade, vai lá, Alexandre Santos, narrador, Bandeirantes.
Cutucou, guardou. Gostei do nosso... Graziani, leva jeito, hein?
Parece que ele se inspirou em você. Em
alguém, não, né? Não fale isso, não.
Comentarista virar narrador.
Pois é, é uma loucura. Uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida.
Sabe o que eu contei?
Posso?
A tua estreia como narrador.
Não, não
foi só uma vez. Aí tem dois detalhes. Primeiro, que as pessoas não acreditam em tudo que aconteceu.
É uma loucura.
Segundo, tomara que o jogo seja morno. Não tem
maior problema. 3-0.
Não!
3-1.
Gol mais rápido da história da Copa do Nordeste até então, cara. É o gol do Júnior Santos.
Gente, eu recebi um vídeo muito legal de Del Luiz.
Grande Del.
Mandou um vídeo pra gente. A gente vai ouvir aqui. Del Luiz também tá se recuperando, tá no hospital, mas daqui a pouco estará em casa também, com a família. Fala, Del Luiz!
Fala, galera do Futebolês. Eu sou Del Luiz, estou me recuperando. Agradeço as orações. Agradeço também a ajuda de todos. E tamo junto. Brevemente estarei de volta aí, fazendo o meu trabalho. Agradecer ao Futebolês, à TV Jangadeiro, a todos que fazem parte aí desse grupo. por estar dando essa força também para que a gente se recupere. Um abraço, tamo junto.
Valeu, Del, claro. Tá aí, Del, você falou numa rádio de audiência, né, Danilo?
Agora vai ficar conhecido, né?
Agora vai ficar conhecido, exatamente. Grande, Del Luiz. Mostrando força, mostrando resiliência, mostrando poder de superação. Daqui a pouquinho tá junto com a gente também. Eu fiz o convite, Del. Fica à vontade, no dia que você se sentir à vontade, de ver que tiver recuperado, venha e a gente vai ter o maior prazer, como sempre, né? Somos amigos, mas vai ter o maior prazer de recebê-lo aqui no estúdio também. A gente faz um intervalo rápido, daqui a pouco tem mais Futebolês. De volta com o Futebolês, a gente está falando muito sobre a rodada decisiva, né? Lembrando aqui os confrontos, Sport e Ceará, na Ilha. O outro confronto é... Sport e Ceará.
Vamos por lado,
né? Sport e Ceará.
Bahia e... Aliás, não, Fortaleza, não, Fortaleza e Altos.
Não, não, não. Vamos lá. Do lado
essa você. Chave é essa.
Tá. Tá. No
abraço. É esse, Sport, Ceará, isso. Fortaleza, Altos.
Fortaleza, Altos. Se o Ceará passar do Sport, Fortaleza passar do Altos...
Pela terceira vez. Uma semifinal.
Exatamente. Tivemos em 2020
e ano passado.
Dois anos seguidos. Dois anos que o Ceará tirou o Fortaleza, né?
Se ele passar agora, dois anos seguidos.
Sim, tá. Mas assim, dois anos que o Ceará também tira o Fortaleza. Exato. Não seguidos, mas dois anos que o Ceará tira. No outro lado, eu acho que o Bahia, assim, fácil, de verdade, pelo que tá jogando, Bahia tá lá na final. Bahia é um dos finalistas, eu apostaria.
Se der a lógica, não tem muito o que fazer, não.
Exato. Bahia e Náutico.
A gente só não consegue gravar 100% porque é um jogo só.
Bahia e Náutico, num jogo só,
pode acontecer muita
coisa. Você pode travar o jogo, levar pra pênalti.
Aí é outra história.
Né? Outra configuração. Náutico, mas... CRB e Botafogo.
CRB e Botafogo. Eu acho que o caminho do Bahia é mais fácil. Bahia... Teoricamente, né? Tudo na base da teoria mesmo.
Ele seria favorito contra os outros sete, né? Mas obviamente ele pegou três dos adversários menos tradicionais, né?
Sim, é exatamente isso. Tô com o Renato.
E a gente às vezes valoriza mais o Náutico pela história do que propriamente pelo time que o Náutico tem. Né?
Eu fui dar uma olhada, a gente tava até conversando ontem se era melhor o Fortaleza pegar o Alto ou o Náutico. Assim, a campanha do Náutico era bem ruim, é claro, né? O Náutico tá na final do Pernambucano, eliminou o Retrô num partido difícil pra caramba.
Retrô que fez o Fortaleza pelar um pouco.
Enfim, mas acho que o Bahia tá pavimentado aí pra chegar até a final.
Um cheiro pra vocês.
Valeu, Jussa.
Até amanhã, hein? Danilão, um grande abraço, Danilo.
Valeu, Jussa. Você teve 87,5% de acerto nos classificados. Foi? Você errou Vitória. Você disse que o Vitória classificava.
Ô, rapaz, foi mesmo, Danilo?
Foi. Dos 8, você acertou 7. Percentual de 87,5%
eu errei de
acerto.
Eu errei muito em relação à posição, né? Eu achava que o Ceará poderia terminar em segundo.
Segundo, posição sim, mas classificados de 8 acertou 7.
Muito obrigado, Danilo.
Bom... Botafogo do... Logo o Botafogo, Jussi, foi o que você não imaginava
porque...
que classificaria.
Porque Botafogo...
Motivos óbvios,
exatamente, né? Eu já não confio muito no Botafogo
original
do Rio, né? Imagina.
Imagino daqui, né?
É.
Mais perto.
Um abraço para todos vocês.
Ótima noite.
Valeu, gente. Grande abraço. Até amanhã.